Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária, sem mais delongas. Vamos iniciar, pedido por solicitação do Grupo Parlamentar do Chega, foi solicitada a alteração da ordem de trabalhos. Esta alteração que submete, senhores deputados, eu gostava que dessem aqui condições para nós prosseguirmos os nossos trabalhos com normalidade. Por solicitação do Chega foi solicitada a alteração à ordem de trabalhos e, portanto, submeto à consideração dos grupos parlamentares esta alteração no sentido de começarmos os nossos trabalhos pelo ponto número 4 da nossa ordem do dia. Pergunto se há alguma oposição a esta alteração da ordem de trabalhos. Não havendo, então vamos prosseguir os nossos trabalhos, dando início à discussão do ponto 4. Considerando que se trata de matéria de caráter reservado, solicito aos senhores jornalistas presentes, que caso estejam presentes, que se ausentem da sala, ou quaisquer senhores deputados ou convidados que estejam presentes, que não pertençam à comissão, que se ausentem da sala, na medida em que os trabalhos vão decorrer à porta fechada. Muito bem. Vamos então prosseguir os nossos trabalhos à porta fechada. O ponto 4. Apreciação do despacho número 53 da 16ª Legislatura de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Na sequência de um despacho proferido pelo PAR, despacho número 53, foi solicitada à Comissão de Transparência a realização de um inquérito relativamente a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República, ou seja, no âmbito da Comissão de Inquérito ao caso das gêmeas tratadas com medicamento Zolgensma. Nesse sentido, e pronto, prescindindo aqui de trazer aqui à Comissão o elenco dos factos que determinaram esta decisão do Sr. Presidente da Assembleia, e que determinou e fundamentou, portanto, esta realização deste inquérito, a minha proposta é no sentido de que, à semelhança daquilo que ocorreu no passado, que este processo seja remetido ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta, na medida em que o Grupo de Trabalho dispõe de competência para proceder inquéritos a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado, bem como a eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados oficiosamente a pedido do deputado ou mediante determinação do Presidente da Assembleia da República, que é o caso, e apresentar à Comissão as correspondentes propostas de parecer e conclusões. Eu não sei se o meu áudio está a funcionar bem, que está a fazer eco. Pronto, muito bem. Muito bem. Feita esta introdução, este breve introito sobre o processo que trago aqui à discussão, e havendo um pedido de uso da palavra por parte do Sr. Deputado, passa a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão prévia que condiciona depois a tomada de posição. Eu acho que se calhar temos que revisitar o tema da distribuição de documentos, porque o documento não tem sido distribuído, é impossível tomarmos posição sobre ele. E parece-me que o pedido do Sr. Presidente, se é o que eu estou a pensar que seja, estou apenas a intuir, se é um pedido que para a feitura de um inquérito, para apurar factos, não deve referir nada para além dos factos, portanto não pode ter matéria reservada. Um despacho do Presidente da Assembleia tem que ser acessível aos senhores deputados. Portanto, solicitamos o adiamento do ponto e que seja distribuído o despacho para podermos olhar para ele. Ou seja, uma coisa é virem documentos relativos a processos penais que estão pendentes, que identifiquem os senhores deputados para evitar as fugas e que eles possam circular. Outra coisa, é um despacho que, à partida, desconheço, mas mesmo que assim fosse, pelo menos os deputados da Comissão deviam ter acesso, que identifique a factualidade. E se é só factualidade, ele não pode ser reservado. Ou seja, mesmo para efeitos da ordem do dia, o equilíbrio aqui é precário entre proteção e salvaguarda das questões nominativas dos deputados. Mas, por outro lado, o próprio nome da Comissão ser a Comissão de Transparência, se nem os deputados da Comissão de Transparência acedem a um despacho a solicitar um inquérito, eventualmente, eu penso que nada disso colide com o regulamento que vamos aprovar depois, eu acho que este tópico está genericamente formulado, de forma a não haver esse problema. Mas pedimos mesmo sem o despacho, não... Sendo que, obviamente... Também, agora, para não, também não, não, a ideia não é empatar, portanto, também não imagino outra conclusão a que chegássemos que não fosse o de remeter ao grupo de trabalho do Código de Conduta. Também não estou a dizer que discordo da solução, parece-me que será essa. Mas também não tendo lido o despacho, não posso ter certeza absoluta que assim seja. É só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Surpreendo-me os seus reparos, apesar de serem válidos e submeterem depois à apreciação aqui da Comissão, na medida que este é o procedimento que é adotado pela Comissão sempre que se trate de matéria de caráter reservado, nomeadamente os pedidos de levantamento e imunidade, também os pedidos provindos do Tribunal a solicitar o levantamento e imunidade não são previamente distribuídos, apenas é trazido à Comissão para a indicação de, para a designação de relator e também não é distribuído. A quando da discussão, após a elaboração do parecer, e quando é trazido o assunto à discussão, aí sim analisa-se os factos e decide-se. Nesta instância, neste momento, temos um despacho do PAR no sentido de terminar um processo de inquérito. Nós não vamos pôr em causa aquele despacho. O despacho é expresso e claro, determina a realização do inquérito. É competente, nos termos do nosso regulamento, o grupo de trabalho. Nesse sentido, aquilo que eu trago aqui, considerando que é matéria de caráter reservado, e não parece que haja qualquer necessidade de trazer aqui à discussão todos os factos que determinaram o despacho do Sr. Presidente, nesse sentido, parece-me por bem que seja adotado, neste caso em concreto, o mesmo procedimento que sempre tivemos relativamente à matéria de caráter reservado. No entanto, como é óbvio, deixo à consideração dos senhores deputados qualquer outro procedimento que não este. Já havia um pedido de palavra do senhor deputado Paulo Sousa. Faça favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu só podia intervir só no sentido que o que deu origem a este parecer foi originário da CPI, portanto foi um pedido efetuado por mim diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Não vou entrar no debate de ser ou não confidencial, portanto, esse pedido que foi feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República ou não, apenas, pronto, quero indicar que teve a ver realmente com uma audição do Dr. Wilson Bicalho, portanto, naquela comissão, e que tudo relativamente a este inquérito é público. Portanto, no próprio, na RTV e no site da Assembleia da República, está toda a audição e o que se refere, no fundo, entre aspas, o que dá origem a essa abertura de inquérito, é tudo público e todos os deputados podem ter acesso, basta ouvirem a audição, portanto, essa é a base deste inquérito. Também quero apenas dizer que, depois, para os bons trabalhos do grupo de trabalho, poderei fornecer concretamente as transcrições a que nos referimos na queixa original, inclusive os números exatos, os minutos a que foram proferidas pelo Dr. Wilson Bicalho, e obviamente estarei ao dispor, ainda mais fazendo parte da comissão, para qualquer esclarecimento adicional, e era no fundo o objetivo com que eu também pedi para este ponto de ser falado em primeiro lugar, porque vou ter agora à comissão, mas para me colocar também à disposição da comissão para qualquer esclarecimento adicional sobre este assunto ou sobre esta matéria, dizendo de toda a maneira também prefiro não participar, obviamente, em qualquer parecer, nem algo que diga respeito a isto, visto que fui eu que fiz até esse pedido ao Presidente da Assembleia da República, mas apenas dizer que estou disponível para qualquer esclarecimento e enviar a documentação que acabei de referir depois para o grupo de trabalho, para poderem analisar concretamente a base toda esta queixa, e já agora também dizer que a mesma queixa foi enviada para a Ordem dos Advogados, que já está a ter o seu seguimento, e exatamente também no mesmo teor e nos mesmos moldes com que foi enviado para o PAR. Era apenas essa a minha intervenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Já havia uma inscrição aqui pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas, porque eu acho que, de facto, ainda primeiro, temos o regulamento em discussão, acho que se isto não está claro, era relevante que ficasse. Acho que nós estamos a concluir que o despacho é reservado. Eu não sei como é que chegamos a essa conclusão, e o ponto é mesmo, em relação àqueles tópicos que o Sr. Presidente identificou, designadamente, levantamento de imunidades, por definição, como é matéria que está sob segredo de justiça, até pode não estar, mas até damos de barato que alargamos a questões que estão no foro judicial, assumimos que assim é, até porque há um nexo nominativo nesse mesmo elemento. Agora, algo que se passa em sede parlamentar, à partida, tem a publicidade, como o deputado Rui Paulo Sousa dava nota, se algo que aconteceu no decurso da Comissão Parlamentar de Inquérito está por definição, por definição público. E, portanto, mesmo que nominativamente identificado quem são os intervenientes, portanto, não sei qual é o que se pretende inquirir, pelo menos esta componente devia ser pública. E já agora, porque em termos até reputacionais para a Comissão, eu acho que é um ponto que era importante ficar esclarecido. Sabemos de situações em que as questões de incompatibilidades e impedimentos também são geradoras de frição e de comunicação nos mídia, que são até às vezes prejudiciais, porque dão a entender que há um problema e depois a Comissão conclui que não há problema nenhum, mas o dano reputacional já está causado, com a ideia de que havia essa suspeição. E tanto que tínhamos pensado em introduzir uma das coisas das recomendações do relatório Greco, que é haver o aconselhamento anónimo ou confidencial, a solicitação pelos próprios deputados, para que, antes de ser público uma determinada matéria, a Comissão já se tenha pronunciado. Mas o meu ponto é este. Mesmo em relação a algumas matérias de incompatibilidades e impedimentos, é-nos cada vez mais difícil manter totalmente reservado que há um assunto a ser abordado quando não há nenhuma destas coisas que no artigo da confidencialidade determinam que ele não possa ser distribuído. E já estamos a ir ao ponto em que íamos discutir um despacho que nenhum deputado teve distribuído, torna-se mesmo impossível sequer fazer a discussão, porque estamos até ao momento, com exceção talvez do único entre nós, que já não está entre nós, que é o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que sabe efetivamente do que se tratava.
Ou seja, não está entre nós.
Não está entre nós, fisicamente. Ou o Sr. Deputado António Rodrigues também. Mas eu tenho ideia de que acho que sei o que é, mas não tenho a certeza absoluta, porque do que me recordo tem a ver com a prestação de depoimento por um advogado na Comissão Parlamentar, etc. Portanto, tenho ideia que é isto, mas era o que eu achava. Mas em qualquer caso, não, se é isto, não vejo que haja ali confidencialidade que justificasse a não distribuição do despacho. Portanto, a minha sugestão é... estamos de acordo em que ele vá para o grupo de trabalho do Código de Conduta e que a sugestão da Sra. Presidente seja já acolhida, não há problema. Reflitamos esse de facto, não temos que ainda fazer aqui algum afinamento do que é reservado e do que é que não é. Ir só presencialmente consultar o processo, de facto não vejo problema nenhum. Em compatibilidades e impedimentos, alguma informação dever poder circular aí, porque é o que fazemos, por exemplo, no grupo de trabalho de registro de interesses. Quando vem um pedido, quando vem uma coisa qualquer, ela circula pelos deputados, os dados adicionais, as atas das sociedades comerciais, os estatutos das entidades, e, portanto, este material vai tendo alguma circulação. E parece-me que não tem corrido mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Rodrigues, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma situação excepcional que merece alguma reflexão, mas aparentemente há aqui uma inversão da própria competência por parte da Comissão, porque não, a Comissão delibera sobre questões que dizem respeito a deputados quando os deputados estão em causa individualmente. Neste caso, nós estamos numa situação em que é um deputado que inverte a situação. Não é ele o destinatário, é ele o originário que despoleta toda esta situação, uma vez que a Comissão, e de facto, os factos são esses, são públicos, houve um comportamento que a Comissão considerou, pelo menos inicialmente indevida, no comportamento de um advogado que veio aqui ao Parlamento. A Comissão deliberou não agir contra o advogado, decidiu, foi o deputado, individualmente, Rui Paulo Sousa, agir contra o advogado, pelo que até se poderiam pôr eventualmente aqui questões de competência da Comissão relativamente a esta matéria. Por isso é que eu dizia que havia aqui uma inversão da situação. Isto pode nem sequer ser competência desta Comissão relativamente a esta matéria. Porque o que está aqui é... um deputado, individualmente, quer agir contra um terceiro, neste caso advogado, que se deslocou, não interessa agora se agiu conveniente ou inconvenientemente ao Parlamento, e, portanto, pode haver aqui uma situação de incompetência da Comissão em razão da matéria para podermos esta situação. E obviamente que, naturalmente, deveríamos ver o despacho para conhecer estes factos, porque eu assisti a eles, mas obviamente não estou a relatá-los aqui com a formalidade que um despacho tem, e nem sequer tenho fundamento para que o Presidente o tenha enviado para esta Comissão para apreciação, mas parece-me que, eventualmente, não é esta aqui a sede para a apreciação desta matéria sequer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faça a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu ouvi atentamente aquilo que o Sr. Presidente referiu e compreendo o alcance das suas palavras, mas também devo confessar que não nos opomos ao entendimento já manifestado, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não me parece muito normal, para não dizer caricato ou até um pouco abstruso, ser chamado a manifestar-me sobre um despacho que não conheço. Não é? Não me faz muito sentido. Não sei se algum deputado possa fazer, a mim não faz. O que não significa, como disse, que não compreenda os argumentos, os dados, até porque, ouvindo com atenção aquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues também disse, o próprio Sr. Deputado António Rodrigues, entre aspas, não leva mal o termo, foi levado também em fabular e nós também seríamos levados em fabular, porque aquilo que eu ouvi da parte do Sr. Deputado António Rodrigues é algo que nenhum de nós, na verdade, sabe também, é isso que está em questão. E portanto, o problema de estarmos aqui a dissertar sobre uma coisa que na realidade não conhecemos é o mesmo dissertar sobre qualquer coisa na mesma circunstância. Vai dar erro, vai dar chatice, vai dar buraco. É só isso. Muito obrigado. Digo eu, é o meu entendimento. Com respeito dos que possam ser distintos.
Claro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições neste ponto. Muito bem. Temos aqui duas hipóteses. Ou eu procedo à leitura do despacho para que todos tenham conhecimento, porque o despacho é expresso no sentido de determinar a realização de um processo de inquérito. Relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, relativamente à competência ou não desta Comissão proceder este processo de inquérito, na medida em que, no seu entendimento, o Sr. Deputado não se enquadram dentro daquilo que são as competências desta Comissão, há que atender ao disposto no artigo 27B, do nosso Regulamento de Funcionamento, que diz expressamente que é da competência do Grupo de Trabalho proceder a processos de inquérito ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado. Portanto, a situação que abrange a situação em concreto que é aqui submetida à discussão. E também não me parece curial estar a pôr em crise a bondade do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de determinar a realização de um processo de inquérito. Não nos compete a nós, nesta sede, apreciar aqui a bondade deste parecer, deste despacho, nem pô-lo sequer em crise. Portanto, aquilo que devemos fazê-lo, não, na minha opinião, mas como é óbvio, submeto à consideração dos diversos grupos parlamentares. Senhor Deputado, eu estou aqui para dirigir os trabalhos e, havendo, portanto, estas questões que são suscitadas, cabe-me a mim, pelo menos, dar aqui alguma orientação no sentido de seguirmos um caminho e colocar, como é óbvio, a votação como sempre democraticamente se fez. Nesse sentido, aquilo que eu submeto à consideração é, das duas uma, ou atendemos à proposta do grupo parlamentar do PS, na medida em que este despacho não foi previamente distribuído, porque teve o tratamento adequado àquilo que tem sido a prática desta Comissão, no sentido relativamente aos procedimentos de caráter reservado, e aí também remete para o artigo 22 do nosso Regulamento de Funcionamento, no sentido de que, relativamente aqui ao ponto 4, todas estas matérias que dizem respeito a pedidos de levantamento de impedimentos, incompatibilidades, tudo o que sejam denúncias, e portanto aqui tem aqui uma referência residual a dizer que todas as matérias conexas a estes procedimentos podem ser tratados como de caráter reservado, e nesse sentido, porque é muito difícil nós trazermos aqui matérias e colocar à consideração desta Comissão para as classificar como de caráter reservado. Porque para as classificar eu tenho que realmente trazer as matérias aqui à discussão. E, portanto, a partir daí abre o livro. E, nesse sentido, é difícil fazer essa apreciação aqui pública e em Comissão relativamente à classificação de um procedimento como de caráter reservado. E, portanto, neste sentido, das duas, uma. Ou vamos ao encontro daquilo que foi a proposta do PS no sentido de adiar a discussão deste assunto e fazer a distribuição deste espaço do Sr. Presidente da Assembleia da República para dar oportunidade aos seus deputados para apreciarem e, na próxima reunião, deliberarem sobre o assunto. Ou então, proceda à leitura, porque o despacho também não é muito denso, é muito expresso, proceda à leitura e determine-se para não evitar aqui morosidades nem delongas do procedimento. Proceda à leitura do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, aqui, portanto, nesta reunião, que está a decorrer à porta fechada, no sentido de submeter aqui à Comissão a decisão ou não de baixar ao Grupo de Trabalho para cumprimento dos despachos do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é no sentido da realização do inquérito. Submeto, portanto, tenho aqui um pedido de palavra pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Aquilo que eu ia sugerir é insistir na questão da distribuição do despacho para poder cada grupo parlamentar analisar. E queria dizer, Sr. Presidente, que nomeadamente por causa da questão da competência, a norma que a Sra. Presidente acabou de ler, quando diz, por exemplo, a honra afetada de um deputado, eu interpreto que tenha sido atingida por outro deputado. Nós temos sempre aqui a ter em conta as relações, os códigos que nos regem, têm a ver com as relações entre pares. E, portanto, sim, é muito importante para nós ler o despacho, porque eu não me sinto competente para fazer inquéritos relativamente a terceiros que interajam com deputados, ainda que nesta Assembleia da República. Porque terceiros pode ser uma funcionária do bar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Rodrigo Tacha, faça.
Senhor Presidente, só dar aqui duas notas, para que não fique aqui qualquer confusão. Em primeiro lugar, manifestar que, no nosso entendimento, nem nunca sequer nos passou, ou passaria pela cabeça, colocar em causa, utilizando uma expressão sua, Sr. Presidente, a bondade do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Isso não está em causa. De igual forma que também não nos passou nunca pela cabeça colocar em causa o procedimento e a orientação que a Sra. Presidente acabou de dizer também, que tem que dar, cabendo-lhe assim nas funções que desempenha nesta Comissão. Aquilo que procurei explicar é que, do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do Chega, ouvindo os argumentos que o Partido Socialista manifestou, e, aliás, agora na última intervenção do Sr. Deputado Isabel Moreira, se nós temos um deputado ou uma deputada desta Casa que diz que, em função de determinado argumento que parece válido, não se sente competente a manifestar-se numa questão que lhe seja levantada sem que a conheça, na verdade, um ponto de vista equilibrado, julgo que qualquer um de nós consegue fazer, ora, se é um próprio deputado, um colega que diz isso, pois que lhe forneçamos os elementos que considere necessário para que passe a ser competente quando entende que não é. No fundo é só isso, não está aqui em causa nem colidir com as orientações de trabalho da Sra. Presidente e muito menos do Sr. Presidente da Assembleia da República. É só esta a questão, mais nada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Na sequência destas intervenções, relativamente... já concedo a palavra, Sr. Deputado. Temos aqui também já um pedido prévio de uso de palavra. Eu penso que seja mais ajuizado remeter ao grupo de trabalho para fazer essa apreciação da competência ou não e fazer uma análise mais válida sobre o assunto do que estarmos aqui a fazer intervenções a pôr em causa a eventual competência ou não desta Comissão face aos factos em concreto. Portanto, isso obriga e exige uma análise mais aprofundada sobre o assunto para que depois o grupo de trabalho entenda se é competente ou não para realizar o inquérito. No entanto, retomando, Senhora Deputada Paula Margarido, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, peço desculpa pela minha chegada tardia, mas entretanto até por interpostos colegas já consegui contextualizar-me quanto ao assunto que está aqui em análise. E, portanto, acompanhamos o entendimento aqui já vertido pelo Partido Socialista, bem como também pelo Grupo Parlamentar do Chega, no que respeita ao, e passo o plenário, o entendimento de que, para que possa existir pronúncia, tem que efetivamente, previamente, ser sinalizada a situação. Ou seja, deve ser remetido o despacho por parte do Sr. Presidente da Assembleia para a Comissão, e depois então aí a Comissão pronunciar-se-á e remeterá ou não, se for assunto da nossa competência, da 14ª, para o grupo de Trabalho Código de Conduta. É este o nosso entendimento, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, também fui revisitar o artigo 22, porque, enfim, não só importa a norma, como a concretização. Eu parece-me que, em matéria de publicidade e depois dos deveres de reserva, o que o regulamento, que ainda não está em vigor, mas que reproduz as normas que estão, essencialmente o que diz é o seguinte: os pontos da ordem de trabalhos das reuniões em que ocorra a apreciação de matérias que, nos termos do regime legal aplicável, estejam nomeadamente sujeitas a segredo de Estado, segredo de Justiça ou sigilo por tratarem dados genéticos, biométricos ou relativos à saúde das pessoas, podem ser discutidos de forma reservada se o plenário da Comissão assim o entender. Em reunião, em deliberação tomada em reunião pública e devidamente fundamentada. Ou seja, para podermos passar ao tratamento reservado da matéria, temos que deliberar previamente. Mas para fazermos isso, inegavelmente, precisamos de conhecer o teor das matérias. E parece-me que, muito provavelmente, o despacho do Sr. Presidente não foi por ele classificado ao abrigo do regime das matérias classificadas. E, portanto, o mais provável é até que, se nós pegássemos no telefone e pedíssemos ao gabinete do par para nos mandar o despacho, ele nos mandava, mas nós próprios não tivemos o despacho distribuído neste contexto para nos podermos pronunciar sobre, eventualmente, ele devia ser ou não tramitado de forma reservada. E depois, seguida, no 4, destaca-se como à partida devendo ser reservados, A apreciação de autorizações relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e matérias conexas, denúncias anónimas sobre deputados. À partida, sem prejuízo da publicidade final. Estes ordens ficaram neste lote. E ao contrário do que até me parecia, e retiro o que disse há instantes, sobre incompatibilidades e impedimentos, isso nem cá ficou na norma. E, portanto, até esses, à partida, temos sempre deliberado fazê-lo de forma reservada, mas nem sequer é obrigatório nos termos do 4. E, em qualquer caso, podemos sempre deliberar a qualquer momento proceder a esse tratamento. Eu acho que esta solução já é equilibrada, porque aqueles que à cabeça sabemos que vêm de um tribunal, dizem respeito à matéria judicial que é mais sensível, esses vão para o cofre e é necessário ir lá verificar, ir avaliar, sem prejuízo depois da distribuição da restante matéria. Por exemplo, a distribuição dos parceiros é um tema em que eventualmente temos que refletir isso. Uma vez pronto o parecer, quando vai à comissão, se o parecer não devia ser distribuído aos deputados da comissão, que vão ter que votá-lo. Admito que essa possa ser problemática, porque o parecer pode lá ter transcritos elementos que estão no cofre, salvo seja, e que isso possa gerar ali uma ponte para aceder aos dados. Mas mesmo esse à partida, se os relatores forem hábeis na construção do parecer, também omitem ou conseguem circunnavegar de forma a que o ato seja o mais público possível. E, portanto, quanto a isto, eu acho que é mais... Sim, viável solução para isto é mesmo distribuição do despacho e, no limite, até sugerir outra coisa para pouparmos tempo, é que, se todos estivermos de acordo, por mail demos o consentimento para que passe logo ao grupo de trabalho. Agora, o único ponto em que eu efetivamente tenho dúvidas, e cá está, não os posso esclarecer porque não temos o despacho, era, como dizia o Sr. Deputado Isabel Moreira e o Sr. Deputado António Rodrigues há instantes, se de facto se trata não do relacionamento interpessoal entre deputados, mas eventualmente de um terceiro que fez declarações para as ofensivas do deputado, da comissão, etc., eu, de facto, no limite da competência disciplinar, se a existir, não é de todo nossa, ou de apreciação, porque se for entre... Eu até diria mais, não querendo alargar o debate, já vamos com ele avançado, mas eu até dou de barato que, se, por exemplo, houver uma altercação entre um deputado e um cidadão num corredor, que isso seja matéria que nos releva. Porque esse ato do deputado pode ser ofensivo da dignidade do Parlamento porque ele desprestigia acontecendo isso. Agora, à inversa, já não acho que seja. Ou seja, se um particular que está de visita for invectivar um deputado ou até lhe dar um murro, eu já acho que não é connosco, é com a Polícia de Segurança Pública, ou com a Polícia Judiciária, ou com quem vier a ser. E, portanto, porque a nossa jurisdição, se dissermos assim, é para os deputados, entre os deputados, no relacionamento entre deputados e o que eles façam para fora, nessa qualidade e aqui dentro de portas. Mas, como digo, estou só aqui na parte especulativa, porque não conheço o despacho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado, pelos seus contributos. Só apenas um pequeno reparo. O número 4 do artigo 22 é expresso quanto ao caráter reservado relativamente à precisão de autorizações relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e de matérias conexas, incluindo denúncias anónimas. E, nesse sentido, tomei a liberdade de enquadrar o caso concreto que trago aqui à apreciação no âmbito deste número 4 do artigo 22. Não sendo esse o entendimento dos senhores deputados, é importante que isto fique bem registado para que, doravante, todos os despachos do Presidente da Assembleia da República devem ser distribuídos previamente a todos os deputados, membros desta comissão, podendo qualquer deputado ter acesso aos mesmos documentos e para que esses documentos sejam classificados como de caráter reservado, vou ter que trazê-los à apreciação e discussão no âmbito desta comissão. E, nesse sentido, para haver essa deliberação, pelo menos de forma consciente por parte dos diversos grupos parlamentares, vou ter que expor todos os factos e fundamentos que implicam, portanto, e que estão subjacentes ao procedimento que está em causa. Nesse sentido, mas sendo esse óbvio o entendimento dos diversos grupos parlamentares, não me resta senão alternativa de cumprir e adequar os procedimentos desta comissão àquilo que resultar daquilo que são as propostas dos diversos grupos parlamentares. Nesse sentido, prosseguindo, e daquilo que eu depreendi das diversas intervenções dos grupos parlamentares, vamos então adiar este ponto da ordem de trabalhos para a próxima reunião ordinária, fazendo a distribuição, portanto, solicitando aos serviços a distribuição deste documento, deste despacho do Sr. Presidente da República, que é claro, a determinar, portanto, a realização de um processo de inquérito da Assembleia da República, o despacho do Sr. Presidente, que determina a realização de um processo de inquérito e, portanto, e nessa altura os senhores deputados e dos diversos grupos parlamentares farão o juízo que entenderem desses documentos. Sendo certo que... sendo certo que não parece ajuizado, reiterando aquilo que disse, ajuizado, estar aqui a ser comentários relativamente às competências ou não desta Comissão, relativamente à elaboração deste processo de inquérito. Julgo que seria mais ajuizado remeter ao Grupo de Trabalho e, no âmbito do parecer que viesse a ser elaborado pelo Grupo de Trabalho, que é competente para a realização do respectivo inquérito, o Grupo de Trabalho pronunciar-se sobre a eventual competência ou não relativamente aos factos que estão em causa. Posto isto, não havendo qualquer reparo ou oposição pelos diversos grupos parlamentares, vamos então adiar este ponto para a próxima reunião. Nesse sentido, vamos então retomar os nossos trabalhos, voltando à ordem inicial estabelecida, e nesse sentido vamos continuar então os nossos trabalhos, retomando o ponto 1 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação da ata número 16 de 18 de setembro de 2024. Submeto a votação, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do regulamento da Comissão. Pronto, ao fim destes largos meses de análise e discussão aprofundada do nosso regulamento, parece que ainda subsistem dúvidas quanto às normas regulamentares discutidas e apreciadas no âmbito da mesa e coordenadores, no âmbito da mesa e coordenadores, e nesse sentido, o documento que foi consolidado pela mesa e coordenadores foi previamente distribuído. Vamos então proceder à discussão e votação deste regulamento, mas na sequência das questões suscitadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente ao caráter reservado e das matérias e as menções e os reparos que fez à falta de clarificação do regulamento quanto a estas matérias, deixo aqui aos grupos parlamentares, portanto, esta nota e pergunto se há inscrições para este ponto. Muito bem, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dei nota depois na intervenção que fiz, até elaborava no equívoco de incompatibilidades e impedimentos estarem inseridos, eu acho que a redação que está, depois obviamente pode haver necessidade de limar na interpretação alguma questão, mas esta redação que aqui está no 22 tem a tal ponderação equilibrada. Identifica aqueles que estão automaticamente no procedimento da reserva e depois deixa a margem para os outros e para a tomada de decisão. Portanto, eu acho que não há necessidade de fazer alterações no 22 nem no 24, porque traduz o equilíbrio usual. Acho que tem folga nos dois sentidos, depois com bom senso ir puxando por um ou por outro. Temos sim uma questão que gostávamos de colocar, não querendo atrasar mais o processo, que ele foi bastante denso e foi discutido, temos só uma questão relativa a uma disposição, não do regulamento, mas depois do anexo, portanto, das matérias de... das regras sobre aplicação prática. Podemos trocar algumas impressões com eles, mas eu acho que poderá haver aqui uma divergência insanável no limite, mas deixava só a questão. Insanável, pode haver opiniões divergentes e, portanto, podemos não chegar a consenso. Tem a ver com o artigo 9º, com as autorizações para prestação de declarações como assistente. Ou seja, a dúvida que nos continua a, não digo atormentar, isto não nos atormenta, mas a dúvida que continuamos a ter é se deve haver a aplicação do regime para prestação de depoimento como testemunhos jurados ou peritos nos casos dos assistentes. Isto porque nos parece que a qualidade de assistente se adquire por adesão voluntária ou por iniciativa do próprio. Ou seja, o deputado assume a condição de assistente quando é o caso e, portanto, está na sua esfera de disponibilidade, portanto, todas as questões de eventual manipulação do processo estão ausentes e, depois, o título no qual, a qual ele é ouvido, ele está a disponibilizar-se ao constituir-se assistente para ir por essa via. E, portanto, parece-nos que ele é distinto da realização do caso diferente das testemunhas e tal, das testemunhas, jurados e peritos, porque ficaríamos a condicionar de uma autorização da Assembleia a consequência do exercício de um direito que é o de se constituir assistente na qualidade do ofendido ou de quem representa o ofendido. Portanto, não temos inteira certeza quanto a isto. E, portanto, é a única questão que nos sobra. E enfim, ainda que, não, como digo, o intuito não é atrasar isto mais, porque precisamos ter o regulamento aprovado. Mas se fosse só possível fazer dois levantamentos sobre este tema para nos ajudar a decidir, primeiro, da prática anterior, porque parece-me que não sei se temos casos de levantamento de... se podemos encontrar algum caso e qual foi o enquadramento que demos, porque parte do argumentário, nós trocámos algumas impressões com a deputada Paula Margarida e outros, designadamente quanto ao caso de, eventualmente, do artigo 157 de quando se diz que não pode ser ouvido como declarante ou arguído, no declarante entrar este conjunto de realidades. Portanto, esta é uma questão. E a outra é, de facto, se há um tipo de chamada do assistente para depor nessa qualidade que seja distinto do depoimento como testemunha. Confesso, portanto, a minha formação é jurídica, mas não processual penalística, portanto não tenho à vontade para ter a certeza neste ponto. Ou seja, se há um modelo específico mas se há um movimento específico de depoimento por parte do assistente que seja distinto como testemunha, porque senão está sempre calculado pela via do acesso a intervir como testemunha. E portanto, eram as duas únicas coisas que pudesse fazer esse levantamento antes de fechar. E sugeria até, para adiantar serviço, que, se estivessem todos de acordo, penso que há um consenso nesse sentido, aprovássemos tudo, menos este artigo 9, ficava tudo aprovado, e até já com aplicação, e na próxima reunião fechávamos só este tópico. Se houver vencimento desta solução, também não vemos problema, até porque os casos são raros, não vemos dificuldade em que possa ficar, neste caso, se isto se demonstrar, mas acho que já agora fazíamos esta reta final, porque ele, de facto, não constou de regras e de elementos de anteriores legislaturas, e como estamos a introduzi-lo, era só para termos a certeza de que a introdução disto seria suave e tranquila. Eu pus pela memória, mas eu estou nesta comissão, nos seus sucedâneos, desde a 12ª legislatura, mais ou menos, e não tenho, de facto, memória, posso-me ter escapado, de nenhum caso de assistente. Pode existir anteriores, mas já agora que se fizesse tentativamente esse levantamento, se possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Margarida.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, efetivamente tive a oportunidade de já trocar umas impressões com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quanto a esta matéria. Efetivamente entendemos que não existe, pelo facto de estar aqui invertida esta redação, algum condicionamento quanto à possibilidade de constituição como assistente em processo de crime, que também nos parece razoável estar aqui esta redação por virtude do vertido no 157 da Constituição da República Portuguesa, bem como no artigo 11, em que diz que os deputados devem, é devido à autorização da Assembleia da República relativamente aos deputados que vão ser ouvidos ou como declarantes ou como arguídos declarantes, e aqui cá está, e aqui parece-nos a nós que cabe a de constituição de assistente no âmbito do processo de crime. De qualquer das formas, e porque é importante termos aqui também vertido um entendimento que já resulta da tradição, ou seja, de casos já acontecidos no passado, então apelávamos também a que fosse feita essa verificação, e também me parece, tenho a certeza, que há um parecer que na altura li, mas que entretanto com a corrida e várias comissões não consegui trazer, há um parecer já emitido pela 14ª Comissão que toca nos assistentes. E, portanto, também nos auxiliaria aqui na luz deste entendimento que se pretende que seja o mais consensual possível. Para além disso, parece-me também que já nesta legislatura houve qualquer tema sobre esta temática de assistentes. E, portanto, apelava então à Comissão para que fizesse esse levantamento e que então, depois de efetuado o mesmo, pudéssemos analisar os documentos e efetuar aqui a redação final quanto a esta matéria. Mas lá está, esta redação vem respeitar uma tradição e depois no entendimento de que temos ali no 157 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 11 do Estatuto dos Deputados, de que efetivamente há necessidade de parecer da Assembleia da República, a autorização da Assembleia da República no que respeita às declarações do deputado como declarante e como arguído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Muito bem. Relativamente a este artigo 9, este artigo 9 teve como propósito regular uma prática que tem sido usada pela Comissão de aplicar aos procedimentos de constituição de assistente o procedimento aplicável e previsto para a prestação de depoimento como testemunha. Essa tem sido a prática, pelo menos durante esta legislatura já tivemos vários procedimentos em que aplicávamos por analogia o procedimento aplicado às testemunhas. Tem sido esta a prática, pelo menos nesta legislatura. Podemos, sim, fazer um levantamento mais alargado, recuando mais para trás para fazer efetivamente esse levantamento. Mas que essa tem sido a prática, tem sido. E a ideia deste artigo 9, o espírito, era mesmo esse, era regular uma situação que não estava prevista no nosso regulamento de funcionamento. Pergunto se há mais inscrições relativamente a este ponto. Muito bem. Nesse sentido, vamos então submeter finalmente a votação o nosso código, o nosso regulamento de funcionamento, excluindo, portanto, o artigo 9 do anexo, que oportunamente faremos nova apreciação, portanto, deste artigo, eventualmente será feito depois um posterior aditamento ao nosso regulamento de funcionamento. Nesse sentido, submeto a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos retomar os nossos trabalhos, agora relativamente ao ponto número 3, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Neste ponto, temos dois ou um? Muito bem, foi elaborado um parecer relativamente a duas situações em concreto, uma relativamente ao grupo parlamentar do PSD e outra relativamente ao grupo parlamentar do LIVRE. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, vou ler, portanto, a conclusão desse parecer, no sentido de que a suspensão do mandato requerida pelo deputado Flávio Alves Martins, do Círculo Eleitoral de Fora da Europa, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2024, por um período nunca inferior a 30 dias nem superior a 180 dias, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Paula Maria Nunes de Medeiros, do Círculo Eleitoral de Fora da Europa, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2024, inclusive. Relativamente ao grupo parlamentar do LIVRE, passo então a ler a conclusão, no sentido de que a suspensão do mandato requerida pelo deputado Eduardo Jorge Costa Pinto, do Círculo Eleitoral do Porto, com efeitos a partir de 7 de outubro de 2024 e até ao dia 31 de janeiro de 2025, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Filipa Maria Gonçalves Pinto, com efeitos do Círculo Eleitoral do Porto, com efeitos a partir do dia 7 de outubro de 2024, inclusive. Muito bem, submeto então a votação o parecer que acabei de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, retomando relativamente aos outros assuntos. Neste momento, no imediato, não há matéria que justifique a realização de uma reunião ordinária, quer dizer, a ver agora surgiu, portanto, uma matéria que será de relativamente ao despacho do PAR, para, portanto, baixar ao grupo de trabalho do Código de Conduta, e pronto, e na medida em que recentemente os senhores deputados pronunciaram-se no sentido que as deliberações não deviam ser tomadas via correio eletrónico, deviam ser tomadas presencialmente aqui em comissão. Nesse sentido, já haverá matéria para realizar uma reunião que, a ser feita, será a ser realizada, será na próxima quarta-feira, 9 de outubro, pelas 14 horas ou 14h30. Relativamente à reunião de mesa e coordenadores, também será, fica em aberto também, portanto, caso não, entretanto não surja matéria que justifique a realização da reunião, portanto, fica portanto, para melhor oportunidade. Nesse sentido, pergunto se relativamente a este ponto, outros assuntos, há inscrições? Não havendo, dão por terminada a nossa reunião. Bom trabalho.